Audiobook grátis apresenta Clemente, o filho único da vigorosa matrona que tão desenganadamente falava Maurício. Era um sincero rapaz aldeão, de espírito pouco desenvolvido, mas de excelente índole. Tinha uma fisionomia vulgar, destas que fogem da memória, porque nem as fixa um vislumbre de inteligência que acentue alguma feição predominante delas, nem o cunho de estupidez, que as assemelha a caricaturas. Só na boca e nos olhos é que havia um jeito revelador da natural bondade daquele caráter, o mais nada exprimia. Clemente aceitara com certo desvanecimento o cargo de regedor, e exercia-o com a imparcial inteireza que deve ter o magistrado. Não obstante o gênio brando, de que era dotado, ousava arcar, no desempenho de seus deveres, com os privilegiados da terra, que ainda não haviam perdido de todos os hábitos de sobranceria e de desprezo às leis, adquiridos por seus ascendentes nos tempos das regalias feudais. Clemente era supersticiosamente acatador do código administrativo, e este fervor de funcionário dava-lhe coragem para a luta, aliás muito contraria à sua índole pacífica e conciliadora. Por vezes sofreu pelo seu muito amor de justiça. Julgou ele, com simpática ingenuidade, que os superiores o conceituariam tanto melhor, quanto mais exato e imparcial ele fosse no cumprimento dos seus deveres. Com funda e amarga dor de coração viu, pois, que tendo arrostado com as sanhas de alguns fidalgos, cujas ilegais franquias procurara fazer cessar, o administrador, que sabia teorizar muito melhor do que ele sobre o tema de emancipação do povo, dos direitos do homem e da igualdade perante a lei, mas que também sabia quebrar na prática as quinas e os ângulos agudos às suas teorias, tomava o partido dos fidalgos, e censurava asperamente em ofícios o procedimento do regedor. Estas injustiças sociais principiavam já a inocular no ânimo leal e sincero de Clemente o cepticismo a respeito dos homens e a prepará-o talvez para vir a ser uma autoridade menos intractável e de mais condescendente consciência e, por consequência, mais ao agrado dos homens, não sei se diga práticos ou corruptos, que clamam contra a absoluta inflexibilidade dos princípios. Achava-se o bom Clemente naquela desconsoladora fase de transição, em que o funcionário novel principia a sentir que o deixa o ideal que concebera da sua entidade civil, e que o ai descendo pelo escorregadio pendor das condescendências mundanas para o nível, onde redemoinham as turbas, que ao princípio fitara sobranceiro, de toda a altura da sua dignidade moral. Triste época de desilusão e de desencantamento essa. Clemente votava sincera afeição aos rapazes da casa mourisca, e sobretudo a Jorge, a quem cedera o seio de sua mãe. Jorge nunca lhe dava motivo de colisão entre os seus deveres de regedor e os impulsos do seu coração. Já não assim Maurício, que não era de todo inocente de certas infrações de lei e de desprezo pelo código administrativo, com que não poucos sonos tinha afugentado ao honrado rapaz. Clemente desculpava Maurício, dizendo que eram as más companhias que o levavam àquilo, mas prometia não ceder a considerações, se o encontrasse em flagrante. Fosse porém acaso, fosse quase insciente propósito de amizade em não querer ver, é certo que nunca tal contingência se deu. Apenas por vagas denúncias lhe constava ter Maurício uma ou outra vez quebrado o defeso da caça, tomado parte em alguma rixa noturna, quase sempre em companhia de seus primos, os fidalgos do cruzeiro. Estes sim, estes eram os mais rebelões daqueles arredores. Com eles era que as mais das vezes tinham lugar sérios conflitos, em que os cabos de Clemente nem sempre eram tratados com o respeito que para eles a farda pedia. Os fidalgos do cruzeiro viviam ainda à moda antiga, como senhores feudais da terra, desconhecendo direitos de propriedade e calcando aos pés dos seus cavalos todos os códigos, com que tentassem conter-lhes os ímpetos nobiliários. Eram três estes nobres senhores. Um morgado é. Morgado às direitas soltro doutor. Por ter andado 10 anos em Coimbra para deixar incompleto um curso de 5 o terceiro abade, escorraçado pelo povo de uma freguesia que fora mandado para Oxear, ligavam-se todos três, em temível triunvirato, para invadirem as propriedades, esgotarem as tavernas, insultarem as mulheres e espancarem os homens daqueles sítios. O povo ou por hábito legado de submissão os deixava à vontade, contentando-se com praguejá-los pela calada, desforço dos oprimidos em todas as épocas da história da humanidade, ou exasperado e descrendo da eficácia da lei, recorria à defesa propriá, e procurava manter em respeito esses turbulentos vádios, que mais de uma vez saíram mal feridos da refrega. Jorge afastara-se cada vez mais da companhia dos primos, cujos asselvajados hábitos lhe repugnavam. Maurício frequentava-os ainda e era de fato a companhia deles, que às vezes o impelia a passos repreensíveis. Clemente vinha agitado quando entrou em casa aquela manhã. Era evidente que o regedor se tinha encontrado em uma das colisões a que a vida pública o sujeitava. A mãe, logo que lhe lançou os olhos ao rosto contraído e levemente purpureado, conheceu que tinha havido novidade e interpelou-o: que tiveste tu lá por fora, Clemente? Essa cara não é de quem vem satisfeito com a sua vida. Deixe-me, minha mãe, deixe-me, rompeu o irritado rapaz. Como assim? Enquanto não largar esta coisa da regedoria, não tenho um momento de sossego. Então que foi? Que foi? Que havia de ser? O que foi ontem e que há de ser amanhã, é que há de ser sempre, enquanto se não fechar os olhos e se der para baixo, seja em quem for. Parece impossível que gente de educação, gente que devia ter vergonha e ser a primeira a mostrar o exemplo, seja que anda por aí dando escândalo, sem fazer caso da autoridade, nem da lei, nem de coisa alguma. E um padre então? E um doutor, pelo que vejo temos os do Cruzeiro fazendo das suas? Pois quem senão eles? Essa súcia de libertinos, de, olha que está ali um primo deles, Clemente, admoestou a mãe, sorrindo. Clemente reparou pela primeira vez em Maurício. Ah! Desculpe, senhor Maurício, que ainda agora o vejo. Mas isto é assim. Aqueles senhores cuidam. Eu sei lá o que eles cuidam. Cuidam talvez que isto hoje é como dantes, e que eles vão fazer a sua vontade, mas afinal de que se trata? Inquiriu Maurício. Desta vez deram-lhe para meter em casa um refractário do serviço militar, contra quem há um mandado de captura, e com o maior descaramento declaram por aí. Temos outra como quando esconderam em casa o assassino do reitor de Fieiras, e lhe deram escapula para o Brasil. Mas eu não quero saber, a lei lá está que diz bem claro o que deve fazer-se, e o senhor administrador não é para graças. Fia-te nele. Olha agora, atalhou a mãe, é fresco. Vendo-te metido em talas, só se não puder deitar a mão à cara velha para te atenazar ainda. Mas, não te lembras do que ele fez quando foi da prisão do morgado dos codeços, por causa das pancadas na feira? Ora bem, me fio eu nele. Todo colasso com o Lourenço do Cruzeiro, e companheiro de sucias deles. Todos. Sabes que mais, meu filho? Deixa-os lá e não te consumas com isso. Olhe agora. Estas eram as máximas que o cepticismo inspirava já a Ana do Vedor. Clemente encolheu os ombros. Ou hei de ser regedor, ou não hei de ser. Por isso é que eu digo que vou pedir a demissão. Para injustiças é que eu não sirvo. Não quero que se diga que quando um pobre homem faz alguma coisa já tudo são pressas para o prender e castigar, e lá porque uns senhores, melhor tratassem de pagar o que devem a meio mundo, e não andassem por aí a fazer o que fazem. Vamos, Clemente, perdoa-lhes as rapaziadas, porque afinal eles são teus amigos, interveio Maurício. Amigos eles? Muito agradecido, mas nem acredito na tal amizade, nem também a desejo. Isto é para dizer o que é verdade. Interromperam N.O. neste ponto duas vigorosas vozes masculinas, que bradavam da rua: Maurício! Ó Maurício! Que diabo fazes tu aí dentro, com o cavalo preso à porta? É, tu também pões mão na fornada? Parece-me mais certo que põe a mão nas forneiras. A Tiana foi a primeira que tomou a palavra, falai no ruim. São os do Cruzeiro. e chegando ao limiar da porta, exclamou com os seus modos desempenados, que é lá, que é, meus fidalguinhos. Que temos nós que dizer das forneiras? Em minha casa não há monte para caçadas de galgos, como você mecês. Entendem? Deixem sossegado Maurício, que já não pouco mal lhe tem feito com seus conselhos e companhia. Maurício apareceu aos primos, rindo do sermão da ama. Clemente permanecia carrancudo no fundo da cozinha. Os primos do cruzeiro, o doutor e o abade, vestiam à maneira do campo, de jaqueta de alamares, faixa vermelha cinta, chapéu de abas largas, de espingarda ao ombro, cães em redor, e as vítimas das suas façanhas venatórias pendentes ao tiracolo, como troféus de combate. O padre respondeu a Ana do Vedor, ó mulher, guarde lá sua língua que não nos tira a sede que trazemos, e dê-nos antes uma pinga do verde, porque o nosso pichel o aí vazio de todo. E com a maior sem cerimônia entraram para o pátio, poisando as espingardas e os aparelhos de caça. O doutor sentou-se nos degraus da porta da cozinha, o padre na pilha de lenha que havia no quinteiro. A Ana do Vedor, com as mãos na cinta, observava-os e prosseguiu na objurgatória, com que então o senhor abade, e o senhor doutor, e o senhor seu mano entendem que as leis destes reinos não foram feitas para você mecês? A que vem agora essa cantilena, ó mulher? Dê-nos vinho, insistiu o padre. Aqui vem. Tornou a Tiana, aí está o meu Clemente que melhor o pode dizer. Os dois voltaram-se e viram Clemente que, pela sua vez, apareceu à porta. Ah! Ah! Senhor regedor, pelos modos o homem está zangado conosco por lhe escondermos o filho do soqueiro, queres tu ver? Maurício tomou o partido de Clemente. Bem sabem que é da responsabilidade dele. Ora deixa-te de contos, atalhou o doutor. O pior é que, vistos os autos, não temos vinho, fez notar o padre. Está enganado, senhor abade, veio-lhe a mão Clemente, fosse um criminoso que me pedisse de comer e de beber, quando passasse a minha porta, eu, com ser regedor, não lhe o recusaria. Ou que a minha casa não. Há de ser, isso não, é escondrijo de ladrões, de malvados e de refractários, nem sei que grande glória venha daí a quem tanto mal faz. A sociedade, não deixando que se cumpram as leis. O vinho aí está. Efetivamente apareceram dois rapazes, empunhando cada qual uma caneca transbordar de puríssimo vinho verde, que os dois caçadores esvaziaram de um fôlego. Ah, disse o doutor, no fim da libação, não te arrenegues, Clemente, que não és mau rapaz afinal. Estás muito soberbo com a tua regedoria, mas isso há de passar-te. Ora agora fica sabendo que na Quinta do Cruzeiro, desde tempos imemoriais, encontra asilo quem aí se acolher. Mas o senhor sabe que a lei pune a quem der escondrijo um refractário. Parece-me que um doutor não pode deixar de saber estas coisas. A lei diz muita coisa, que todos nós sabemos, mas deixa lá a lei, que está quieta. Mas se o senhor administrador ordenar uma busca na casa, que veja se se mete nisso, acudiu o abade, sorrindo ameaçadoramente. Tem direito para o fazer? Questionou Clemente. Pois que se contente com o direito. Clemente ia se irritando. Mas é preciso por cobra isto, meus senhores. Não se pode sofrer que, em tempos de leis e de autoridades, haja uma casa onde nem lei, nem autoridade entram. Pois tenta, ó Clemente, quando te sentires de pachorra, manda-nos lá o exercito dos teus cabos e comanda o assalto. Ah! 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 Havia de ter graça, pelos modos por que vejo irem as coisas, não direi que se não chegue um dia a isso. Hei de gostar de ver. Pois eu não. Os meus desejos eram que todos vivessem em paz e sossego. E o que me custa é que partam os maus exemplos donde deviam vir os bons. Ora sabes que mais, Clemente? Ponderou o padre. Dou-te de conselho. Que não puxes demais pelo fiado. O mundo é assim em toda parte. Rapaz, se é preciso fazer a vista grossa para certas coisas. As leis são boas, mas não há remédio senão sofrer de quando em quando que as não cumpra, quem está no caso de ter vontade. Mas a vontade tira-se, se as autoridades forem o que devem ser. Viva, senhor regedor, digo isto, senhor abade, e, um seu criado, senhor regedor, e um dia, às suas ordens, senhor regedor. Senhor regedor, sim. E honro-me disso muito. E enquanto for regedor, hão de me respeitar como tal. Já disse. O seu tempo já lá o aí, senhor. Abade, e hoje a justiça quando tem de entrar em uma casa, não repara num brasão que está à porta. Ou não deve reparar. Ninguém tem direito de não respeitar a lei, e eu prometo-lhes, que já que assim o querem, bem, bem, acudiu Maurício, que receou que a cena se tornasse mais azeda, não prossigamos nesta contenda. Venham vocês daí, que temos que conversar. Clemente, sossega, que tudo se há de arranjar. Adeus, Ana. Vamos lá, concordaram os dois primos, empunhando outra vez as espingardas, deixemos o senhor regedor que está hoje muito zangado. E ao atravessarem o quinteiro o doutor e o abade abraçaram, cada um por sua vez, uma das moças de Ana do Vedor, que voltava da fonte com um cântaro de água. Olá, olá, fidalguinhos, bradou da porta da cozinha a patroa, já disse que isto aqui não é terras do cruzeiro. Olhem se querem que eu os enxote como a raposas do galinheiro. E quando a criada chegou ao pé dela, disse-lhes com aspereza, tu não sabias chimpar-lhes o cântaro pela cabeça abaixo, minha maluca? Sempre vocês não sei para que querem a esperteza. Os rapazes retiraram-se rindo. Ana voltou a ouvir e a mitigar as queixas do filho.